da tribo TDAH, o podcast que hiperfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finotto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH, conscientização e lutas por direitos. Então vem entender a importância de falar sobre o nosso transtorno e ter uma voz ativa na sociedade. Tudo bem? Aqui é a Tata Finotto, criadora da Tribo TDAH. Recadinhos, eu tenho convidados para apresentar para vocês, são pessoas incríveis que eu chamei, escolhi a dedo. Só que recadinhos, calma. Toda tribo depende de você, ouvinte, para continuar. A tribo pode acabar se você, de repente, não contribuir. Então, por favor, considere contribuir com a Tribo TDAH. A tribo tá... Assim, a economia está difícil, está difícil continuar o projeto, então considere pegar um dinheirinho seu todo mês e ir lá em apoia.se/tributadh para o projeto todo continuar. E com isso você tem direito a entrar no nosso grupo secreto, você manda perguntas para os episódios que tem convidados, você sabe quem são os convidados antes e você tem o nome dos seus episódios e também... Os apoiadores da Tribo TDAH têm direito a receber parabéns no mês dos aniversários deles. E os aniversariantes de agosto são... Dia 13 tem Jorge Rodrigues, dia 15 tem Aline Coelho, junto com Andrei. Dia 17 tem Jadson e dia 28 de agosto tem Marina. Parabéns, 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 parabéns. Muitas, muitas, muitas felicidades no mês especial de vocês. Beijos da Tata. Vamos pro episódio, então? Eu queria apresentar por ordem alfabética. Clarissa Paiva é ilustradora, ela é autora do livro TDAH, Transtorno de Artista com Hipercriatividade. Oi, Clarissa, bem-vinda!
Olá!
Depois tem Heather Risby, é influencer TDAH, fundador do CONIN TDAH, que é o Congresso Internacional de TDAH em Língua Portuguesa. Olá, Heather, tudo bem?
Tudo lindo! Que bom estar aqui, Tata. Muito obrigado aí pelo convite.
E também Tahar Ibni, que também é influencer do TDAH e palestrante. Olá, Tahar!
Olá, Tata! Olá, tribo!
E entrando em questões mais polêmicas, assim, como é que vocês veem a questão do TDAH ainda não ser considerado PCD na lei do Brasil? Mesmo assim, ele já sendo reconhecido em diversos países no mundo, aqui, oficialmente, pela lei, a gente não tem isso. Tem um projeto de lei, inclusive, que é o 2630/2021, que ele está falando sobre TDAH, ele é um projeto de lei que está tentando colocar mais direitos para TDAH, tanto para a gente ter medicamento acessível, diagnóstico acessível, mas até defender nossos direitos em ambiente de trabalho. Tem uma outra lei, acho que a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, que é uma lei que foi recém-aprovada sobre direitos de crianças, especialmente crianças e adolescentes em escola, mas... Quando você vai para o ensino superior, a lei já não te defende. Então, só que nesse projeto de lei, acabaram de tirar todas as menções, pelo menos até a data dessa gravação, tiraram absolutamente todas as menções à deficiência por causa de alguns interesses políticos, interesses particulares. Eu queria saber, assim, como que vocês veem isso do TDAH não ser PCD ainda no Brasil? Sendo que...
Brasil.
Ele já é, gente, no resto do mundo, enfim. E eu sei que isso é uma questão polêmica dentro da nossa comunidade, de uma forma geral.
O Brasil está bastante atrasado, né? Comparado aos outros, né?
Sim, sim. Sim.
Acho que o primeiro passo é a gente tentar colocar as leis que existem para funcionar. Acho que a gente tem um gap imenso aí das leis que já existem, por exemplo, a do TDAH e dislexia, que não são cumpridas nos colégios, e não são cumpridas mesmo, não existe apoio para os colégios profissionais, então, olhando mesmo até para o lado dos colégios, não chega apoio, não chega treinamento para os colégios particulares mesmo, não chega nenhum tipo de incentivo para o colégio. Só chega lá a pressão dos pais dizendo que existe ali uma lei, mas não existe nenhum tipo de recurso, não, nada, nenhum tipo de estímulo. Então, gera ali um aumento de custo para o colégio, porque o aluno com TDAH, o aluno com dislexia, ele vai ter uma necessidade de um suporte especial, de mais um funcionário, um apoio ali do lado, que na menor das hipóteses vai ser um estagiário, e tem que ser um estagiário capacitado. Não pode botar uma pessoa que seja uma pessoa descapacitada do lado, porque senão, e aí? Como é que fica? Aí o país vivendo numa dificuldade econômica imensa, aí vai colocar isso para os colégios, vários colégios. O índice de fechamento de colégios que teve agora na pandemia foi imenso. Aí vai colocar uma regra dessa para os colégios, aí gera uma tensão absurda da sociedade contra os colégios, sem os colégios estarem preparados, porque não existe. Foi uma lei criada. E a lei foi criada sem nenhum tipo de respaldo de vamos lá, mas criou a lei e quem é que dá o apoio para a capacitação dos professores, para a capacitação dos diretores? Isso eu estou falando da rede particular. E na rede pública não tem nada, não teve nada de treinamento. Se você para para analisar e para conversar com o corpo discente, com o corpo docente, não teve nada de treinamento. Então, o pessoal fica completamente desassistido.
Mas é que eram coisas que já deveriam ter antes. Utopicamente, a gente já deveria ter essa assistência para crianças com TDAH, adolescentes, até jovens adultos, há muito tempo. A gente.
Não, claro, não, mas
E
aí
essa lei veio
falando.
para formalizar, mas sim, eu entendo que não. Eles criaram a lei e jogaram no colo.
Não, jogaram no colo, porque deveria ter pegando essa lei especificamente, deveria ter algo que estimulasse ali a estrutura para que a estrutura fosse funcional. Porque coloca isso para os colégios, os professores não têm noção, grande parte dos professores não sabe funcionar com criança com TDAH, não tem uma cartilha de treinamento, de apoio mesmo, para dizer, olha, criança funciona, com TDAH pode funcionar melhor dessa forma. Mas não tem uma orientação, não tem orientação mesmo. Para os colégios particulares, imagine um colégio que tem ali uma cobrança de. Sei lá, vou chutar. Quanto é que tá aí na região de vocês? Em São Paulo, um colégio particular é barato.
Então, eu não faço ideia, porque assim, eu sei que tem colégios que para creche já tá mais de R$ 1.000, 2.000, 3.000. Então,
Pronto,
tem
então, aí
assim,
vamos pegar.
tem colégios de todas as faixas, mas tem
Tá, mas
alguns
aí
que são uma
pegando.
faculdade de medicina só a creche.
Pois
Então,
é, então, mas aí estamos pegando um caro, um desse. Aí ele tem a obrigação de estar tá suprindo e tal, mas a gente está falando de uma elite. Mas falando de um colégio que esteja suprindo aí grande parte da população e falando da rede pública. Seria um colégio o quê? De R$ 1.000? E estamos pensando aí num colégio que já é o valor praticamente de um salário mínimo no Brasil.
Sim.
Aí vejam que a conta não fecha. Para o empresário, dono de um colégio pequeno. O cara pega, tem que colocar um funcionário para dar apoio específico para uma criança com TDAH. É inviável.
Mas a
A
conta não
conta não
fecha para o
fecha.
nosso lado também, porque aí a gente,
Eu
assim, nós somos
sei,
quatro
mas.
pessoas que viveram, passaram uma experiência de
Perfeito,
colégio que.
mas
Eu posso
aí.
dar minha opinião,
Então,
assim, como
mas aí
acho
como é que
educadora
cria uma. Mas
que
aí como é
trabalha em
que cria
colégio.
uma lei? Como é que cria uma lei que não fecha? De quem é essa responsabilidade?
Cleissa, vai lá.
É.
Deixa eu só
Então, eu acho.
complementar falando qual é a lei, gente. A gente está falando dessa lei. É a Lei 14.254, de 30 de novembro de 2021, que ela fala assim: o artigo 1º fala que o poder público ele tem que desenvolver e manter programas de acompanhamento integral para educandos com dislexia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou transtorno de aprendizagem. Essa lei ela já nasceu atrasada. Porque ela coloca o TDAH junto com o transtorno de aprendizagem e ele não é mais. Quando essa lei foi aprovada, ela ficou 15 anos na gaveta, no, na Câmara, dos deputados, no Senado, enfim. E quando ela foi aprovada, ela já foi aprovada com uma defasagem de entendimento do TDAH, que era muito grande. Ele fala que essa lei é tanto para a escola pública e privada que tem que dar suporte e acompanhamento para quem for educando, ou seja, para as crianças e adolescentes. tanto desenvolvimento físico, tanto desenvolvimento mental e social pleno dessas crianças, desses adolescentes. E, enfim, Clarissa, como você falou que queria falar, eu só queria falar qual era a lei mesmo, o que ela falava por alto.
É, porque, assim, a gente, quando a gente estuda educação, a gente já sabe, assim, quem fez licenciatura e tal, pedagogia, sabe muito bem que a gente precisa reformular vários aspectos da nossa educação. É, só que a gente tem essa distância gigantesca entre o que a gente sabe que funciona, o que a gente tem já artigo, o que a gente já tem décadas de pesquisa de educadores em cima, e a gente sabe que é possível a gente criar uma escola que é mais inclusiva, que funciona melhor, não só para quem tem necessidades específicas, tem necessidades especiais, tem necessidades de locomoção ou qualquer outra que seja, é bom para todo mundo. É, inclusive a criança que é típica, a criança que é neurotípica, se beneficia junto com todas as outras crianças. E isso é verdade também para a sociedade. Quanto mais a gente promove a inclusão para todo mundo, melhor para todas as pessoas. É, a gente sabe, a gente já sabe, já tem dados a respeito sobre isso, a gente tem pesquisadores que falam disso há décadas, a gente fala da importância do contexto da pessoa com necessidades especiais, ou pessoas PCD, independente de da necessidade especial, independente da deficiência, o que for. E a gente está falando de... Paulo Freire tem quantos anos, assim? Né? Então, a gente já tem décadas de informação, de estudo, de pesquisadores em cima. É, infelizmente, a gente tem essa distância, que a distância é financeira, a distância, às vezes, é uma distância... muito grande, não só entre as escolas que são particulares com as comparado com as escolas que são públicas, por questões mesmo da gente conseguir reformular esse ensino. E esse problema de ensino é tipo mundial, a gente meio que está numa crise do ensino no mundo todo, justamente por a gente valorizar certas coisas que a gente já sabe que a gente podia estar valorizando muito bem outras, porque a gente é um bicho, a gente é um animal muito social. A gente só existiu, a gente só dominou o mundo que nem barata porque a gente cuida. A gente cuidou das pessoas que precisavam de cuidados quando a gente morava assim, lá nas cavernas. A gente cuidava dos bebês, a gente cuidava das pessoas idosas, a gente cuidava das pessoas que precisavam de cuidados até a gente conseguir viver em sociedade com cada um fazendo a sua parte até a gente construir as nossas civilizações. E a gente meio que passou por um tempo em que, não, agora todo mundo tem que se encaixar desse jeito, todo mundo tem que ser assim. Aí coloca todo mundo na escola, então todas as crianças têm que ficar quietinhas na sala, tem que colocar 20, 30, 40, 50 crianças, todo mundo olhando para o mesmo lugar, todo mundo na sua cadeira bonitinha e tal, e todo mundo tem que ficar quieto durante várias horas escutando o professor falar. Isso não existe nem para crianças que são típicas, que são neurotípicas, isso não existe.
Inclusive, até te interrompendo, desculpa, uma das minhas maiores dificuldades na escola foi justamente isso, de não conseguir me adaptar, né? Ou seja, em praticamente todas as matérias, a não ser artes, para vocês verem, né? Como a minha mente é, né? Diferente mesmo, porque eu não me adaptava a nenhuma matéria, né? Eu sempre conseguia, com a ajuda dos professores mesmo, sabe? Com aquele jeitinho brasileiro, né? Que os meus pais conversavam com eles, né? Para que tivessem melhorias nas minhas notas, né? Porque eu não estava conseguindo, entendeu? E isso me frustrava muito. Eu cheguei a reprovar 4 vezes. 2 delas eu paguei matéria. E, tipo... 5, perdão. Porque eu também fiz o EJA, que é supletivo. Entendeu? Para terminar. Imagine outras pessoas que, tipo, com a idade bem mais, né, mais tempo na escola. A frustração que essa criança não deve ter, né,
também. O nível de evasão escolar no TDAH é muito alto. Muita gente com TDAH abandona os estudos. É uma questão global, assim. Eu falo muito de PCD porque não é só na escola. A escola é o primeiro passo. Mas depois, quando a gente vai para o mercado de trabalho, quantas vezes a gente não foi demitido por causa dos sintomas de TDAH? E, assim, existem as leis do Brasil que elas falam que você não pode demitir por preconceito, mas como é que você vai comprovar que a pessoa está tendo preconceito com o sintoma do seu transtorno, que o transtorno não é levado a sério? Porque as pessoas acham que TDAH é piada. Para mim, uma das grandes questões de TDAH ser considerado PCD é ele ser levado mais a sério, é ter mais conscientização, porque a partir do momento que o autismo virou PCD, foi reconhecido como PCD no Brasil, ele teve mais conscientização, as pessoas pararam, não pararam completamente, mas as pessoas entenderam que é uma questão séria a ser levada em consideração. E aí a gente tem o resto da nossa vida com o TDAH, não é só na escola. E os adultos com TDAH que vivem perdendo emprego, que têm maiores índices de suicídio porque a gente leva uma vida que a gente, de repente, cai numa espiral de... Gente, eu não sei o que eu vou fazer, eu perdi emprego, eu não estou conseguindo pagar minhas contas, eu não consigo mais emprego porque eu acho que eu não sou capaz. E aí a gente entra naquela espiral de desespero.
Sim, eu por exemplo... quando eu terminei a minha segunda faculdade, depois de muita dificuldade, né, foi logo depois do meu diagnóstico, eu procurei emprego em ambas as duas áreas, né, na qual eu me formei, e não conseguia. Eu comecei mesmo depois de um ano, né, colocando currículo e nada. Cheguei a fazer algumas entrevistas, aí tinha aquelas provas de não sei o que, de que tinha que fazer matemática, não sei o que. Né, passei pelas entrevistas, mas não resultou em nada. O que que eu acabei fazendo? O que eu trabalhava como hobby na época, que eu gostava de fazer filmagens. Foi aí que eu comecei a trabalhar sozinho, mas pense alguém assim, né, que não tem nada. Que eu tinha o apoio de meus pais com câmera, com essas coisas. Imagine quem não tem para trabalhar sozinho, e aí?
Sim.
Né?
Isso é a importância do sistema de apoio para nós. E eu acho que é muito isso, assim, até que a gente falou várias vezes, assim, ao longo desse nosso bate-papo. E, por que que eu consegui em algumas áreas e não outras? A importância do nosso sistema de apoio, da nossa comunidade, das pessoas da nossa família. Que mesmo assim, fazendo coisas que podem parecer pequenas, porque a gente também tem vários outros problemas, assim, na nossa sociedade, de que não valoriza certos tipos de trabalho que são fundamentais, que é a importância do trabalho da pessoa que cuida. A pessoa
muito.
Que cuida. Se não fossem as pessoas que cuidam da nossa vida, o que seria das nossas carreiras, o que seriam das nossas vidas, o que seriam de tudo? E eu acho que por isso que a gente também teve um boom muito grande, assim, de pessoas buscando esse diagnóstico na pandemia, porque, de repente, de um dia para o outro, a gente estava sem os nossos sistemas de apoio. A gente estava sem as nossas famílias, a gente estava se distanciando por razões emergenciais de saúde. Tipo, eu não posso mais estar com as pessoas mais idosas da minha família, eu não posso mais estar com vó, com tia, com mãe, que são essas pessoas, assim, na nossa cultura, que exercem muito o trabalho da cuidadora, que eu acho que é também um que entra também no ciclo de como é o problema da mulher que precisa do... Né, tratar o seu TDAH sendo o sistema de apoio da família dela.
Uhum.
Então a gente tem muitas questões aí que entram nessa equação, muitas variáveis.
E mulheres de uma forma geral, pessoas cis e trans, que são vistas pela sociedade quanto homo-mulheres, mesmo, por exemplo, se for uma pessoa trans que transicionou, a partir do momento que ela é vista na sociedade como mulher, o papel dela... As pessoas esperam que ela passe até aquele papel de cuidador. Então.
Sendo que todo mundo é 100% capaz de fazer todos os trabalhos. Sempre.
Heather, você estava querendo complementar.
Pois é. E até eu fiz uma postagem há pouco tempo atrás sobre a carga que. Principalmente as mulheres da geração sanduíche, né? Que é essa geração aí que está tendo. A posição de avó, mãe e filha, né, neurodivergente, né, vão tá sofrendo, né? demais mesmo. E, assim, complementando, né, eu vi um dado estatístico que 36% das pessoas neurodivergentes são empreendedores, né? Mas são empreendedores muitas vezes pela necessidade de self-employed, né? De estar se posicionando sozinha no mercado de trabalho. E muitas vezes por isso, né? Por ter um não encaixe, né? Uma necessidade ali de criar seu próprio horário, de não se enquadrar ali dentro de um padrão, né? O empreendedorismo realmente por uma necessidade específica. Uhum. Eu vejo, assim, claramente que para várias pessoas entra no nível de deficiência mesmo, né? E em várias etapas da vida entra no nível de deficiência real mesmo, né? Pelo impacto que gera. Mas eu tenho dúvidas realmente qual o melhor caminho para a gente conseguir acelerar o processo hoje dentro do Brasil. Se primeiro a gente tem que lutar, principalmente levando em consideração as pessoas que têm menos acesso, se a nossa luta tem que ser, primeiro, medicação e psicoeducação gratuita, antes de estar numa luta de enquadrar como pessoas com deficiência, do que o primeiro passo já ser pessoa com deficiência. Na minha opinião, e maturando de pouco tempo para cá, de uns 6 meses para cá, eu acho que se a gente primeiro consegue enquadrar que medicação e psicoeducação gratuita seja uma vitória para a comunidade TDAH, já será um bom avanço, e a gente pensar isso como uma escadinha.
Eu acho diferente, eu acho contrário, porque acho que se a gente conseguir, por exemplo, a medicação e o tratamento, se a gente conseguir o pequeno, a gente não consegue o grande. Aí as pessoas vão falar que, você já está querendo demais, você já conseguiu isso, você quer mais o quê? Então, a menos, eu acho que o nosso caminho é muito o caminho do autismo. Ou a gente consegue o reconhecimento de PCD para conseguir as coisas menores junto, ou, tipo, na consequência, ou a gente não vai ter... eles vão dar... Sabe quando você dá uma fatia de bolo e falam, tá, fica feliz com isso porque você já teve demais? E aí as pessoas vão esquecer do TDAH de novo. Pelo menos é o que eu vejo.
Assim. Por que eu tô falando isso? Porque eu vejo que tem esses estudos que estão avançando, levando em consideração o TDAH e o autismo ser dentro da mesma linha do mesmo transtorno, ser transtornos irmãos. Então, muito provavelmente, pela própria ciência, não vai ter muito como relutar em um tempo breve. Agora há pouco, né? 2-3 dias atrás, o cartão Girassol foi aprovado. Sim. E o cartão Girassol já é um cartão de deficiência.
Mas ele não então... inclui o TDAH, eles são deficientes. O cordão ele é para deficiências ocultas. Mas ele não entra o TDAH, porque a gente não está na lei ainda, o TDAH como uma deficiência. Mas ele é um grande avanço, ele é reconhecido no mundo inteiro.
Então, mas ele inclui o TDAH?
Não inclui, não está escrito. Ele está falando que ele... na verdade, a lei do cordão de girassol, a lei 14.624, de 17 de julho de 2023, ele é uma alteração no estatuto da pessoa com deficiência. Ele reconhece o cordão de girassol como identificação de deficiências ocultas, mas em nenhum momento ele fala quais são essas deficiências. Então ele entra dentro do estatuto de PCD para as deficiências que já são reconhecidas nesse estatuto. Então ele não inclui
mas
o TDAH nela.
Mas ele tirou porque o cartão Girassol, veja só, como sendo algo mundial e que inclui o TDAH, é como se ele estivesse validando algo mundial para mim.
Então, para mim também, mas ao mesmo tempo ele não escreve o TDAH. E o TDAH, como ele não tá na nossa lei de PCD, ele não... Ele teoricamente
ele,
não
é. Pois é, mas aí ele acabou... Pois é, mas ele acabou dando um tiro no pé, então, o governo. Porque se ele fez uma validação de algo de âmbito mundial que tem o TDAH como deficiência e o TDAH não tá, como é isso?
É uma boa pergunta.
Entendeu? Inclusive, eu tô com o meu cartão aqui e hoje eu vou postar isso. Tamo aqui, vitória. E várias pessoas já me questionaram. TDAH tem direito à fila? Tem. Eu sou uma pessoa que sou extremamente funcional, mas várias vezes eu já posterguei ir para instituições públicas porque eu desequilibro muitas vezes quando eu vou ir para fila de banco, e principalmente quando eu era mais novo, que, por exemplo, eu estava sem suporte em casa, não podia deixar no dia especificamente, nem com minha mãe, nem com minha sogra também, e minha esposa estava trabalhando, enfim, tinha que estar com dois meninos, e para estar numa repartição pública, ter que levar os meninos junto, não sei o quê. Aquela cachorrada e
tal. Não tem como não explodir, né?
Não, exatamente. Não, e aquele negócio que eu não ia. Simplesmente eu não ia. E agora com o cordão girassol, óbvio que agora eu não vou, porque assim, meus filhos, um tá com. Um acabou de fazer 11 anos, o outro tem 7, vai fazer 8. Eles podem ficar em casa, entendeu? Mas eu só me coloquei numa situação dessa, dizendo. Óbvio que eu iria. Eu não sou uma pessoa que precisa usar o cartão girassol para esse intuito. Mas numa situação dessa, eu não tenho dúvida que iria. Não tenho dúvida. Eu sou uma pessoa que adoro carnaval, vou para festa, não sei o quê. Mas numa situação dessa, é uma situação específica. Eu utilizaria. Se tivesse lá um idoso, uma mulher grávida, uma pessoa com alguma deficiência física, óbvio que ele ia passar na minha frente. Mas eu não ia deixar pessoas outras ali na minha frente e explicar a situação, e eu tenho certeza que ia ser compreendido.
Uhum.
Mas isso... essa questão, Tata, eu acho que é importante a gente mesmo, como comunidade, já dar aquela de conseguimos,
não,
entendeu?
Eu acho que a gente que foi uma conquista, eu só tenho dúvidas porque a gente não tá... A partir do momento que a gente não está escrito na lei, que nenhuma lei que o TDAH é deficiência, mas eu acho que a gente que ele ajuda, sabe?
Já é a gente fazer postagem no conseguimos, é isso, entendeu? Porque a gente já cria um barulho que fudeu. Conseguimos, falando dentro dessa ótica, entendeu?
Não faz sentido isso.
Porque se a gente se junta aqui, começando por nós quatro, aí eu já articulo aqui pelo menos com mais umas 4, 5 pessoas, umas 8 pessoas com o mesmo discurso, só rapidamente a gente atinge aqui umas 5 milhões de pessoas que vão estar replicando isso aí. Repliquem, olha a conquista. Vai dar direito ao quê? Aí a gente já bota o que é que dá direito. Dá direito à fila, dá direito a isso, dá direito àquilo. Só o barulho que isso vai dar a nível Brasil.
Mas é porque dá direito a várias coisas, assim, tipo.
E conscientização também, né?
Cinema. Eu peguei pra isso. Eu peguei pra cinema, entrada em vários locais gratuito. Inclusive, a gente pode entrar em contato com a menina mesmo que tem uma empresa aí, maiorzinha, inclusão, não sei o que lá, e pedir pra ela pra passar essa listagem pra gente. Eu faço essa articulação com ela. E a gente se articula para postar mais ou menos a mesma coisa, ou a mesma peça mesmo. Organizada, dizendo, conseguimos, olha que direito do caralho aqui para a comunidade TDAH, e joga bomba.
Mas essa dificuldade de conseguir é por razões assim, burocráticas, plano de saúde, que não quer deixar, coisa assim? Porque o que eu tenho observado, assim, que tá acontecendo assim, em muitos outros países também é isso, assim, galera tá meio que relacionada também até ao autismo, assim, deles terem mudado certas definições por conta da quantidade de pessoas que se enquadram nesses diagnósticos.
Não, o que eu vejo
mais
é...
Que isso.
Pois, não, o que eu vejo é como é que vão colocar, por exemplo... mais 5%, 6%, sei lá quantos por cento da população dentro de PCD.
Exato.
Aí para ter aposentadoria, fora isso, a comunidade mesmo que é deficiente e que tem algum transtorno mental mais severo vai dizer, porra, vai vir um monte de gêniozinho aí para concorrer comigo em concurso público. Fudeu. Só vai ter V pra TDAH agora. Vão pegar as vagas tudo de concurso. Vão passar o rolo.
Eu acredito que deveria ter, tipo assim, um nível, né? Nível 3, TDAH, mais alto, mais severo, como você disse.
Eu acho que é difícil pensar em nível. Eu gosto muito do sistema do autismo de nível de suporte. Mas também porque o nível de suporte do autismo, ele é ele não é fixo. Às vezes você pode ser um e dois para uma coisa, mas de repente para alguma outra coisa você pode ser três, por exemplo. E eu acho que o nosso TDAH é muito assim também. Eu não gosto de falar em níveis de TDAH, mas às vezes a gente tem menos dificuldade em algumas coisas, mas vai chegar em algum momento que a gente tem uma dificuldade, e uma dificuldade grande. E quem vai medir, por exemplo, qual é o impacto dessa dificuldade que a gente tem em algum momento?
Realmente.
E especialmente em coisas
que... E, por exemplo, eu posso ter uma facilidade imensa em algumas coisas que eu sei que eu tenho, mas em outra, bicho, por exemplo, em banco resolver pendência, pra mim é um parto real, entendeu? Eu tenho dificuldade tremenda.
Eu tenho ansiedade de responder mensagem, gente. Meu coração acelera quando eu recebo um WhatsApp ou uma DM ou alguma coisa assim. Eu sempre acho que estão me criticando. Sempre.
Não, quando me ligam, meu Deus do céu, me ligue não, me telefone não, me mande mensagem, mas não no telefone, pelo amor de Deus.
Mas eu, então, acho que é uma questão burocrática, econômica. Sim, mesmo, que a gente não está conseguindo realmente...
Claro. Tem lobby, que você já avançar, falou de lobby de convênio. Exato. Existem alguns interesses políticos aí, e tem interesses de associações de TDAH que são contra, por algum motivo, talvez pelo motivo que elas não têm pessoas com TDAH nelas. Mas existem associações de TDAH que elas lutam contra isso também. Tem umas coisas de ego por aí também. E assim, a gente está no meio de interesses que pessoas falando por nós, que não são TDAH, lutando, impedindo direitos nossos que a gente já conquistou em outras partes do mundo e aqui não. Eu acho muito complicado o fato que a gente não conquistou aqui. E muita coisa que a gente poderia conquistar com o simples fato de entrar em PCD. Por exemplo, nesse PL que eu falo, 2630, existe uma cláusula que eles falam de cota. Mas, por exemplo, como o TDAH não entra em PCD, eles quiseram colocar uma cota para esse projeto de lei. E aí você vai ver, é uma cota de tipo 2% em empresas acima de 100 mil funcionários. Isso é nada. Isso é absolutamente nada. Ele, não entrar nas leis de PCD que
tem um outro direitos, ponto, tem um outro ponto aí que tem que ser levado em consideração também, né? Que são óbvio que para a população, principalmente mais carente, que vai ter mais acesso, ou as pessoas mais sequeladas, vai ter benefícios, com certeza e tal. Mas existe o ponto negativo também de caracterizar as pessoas como deficiência real, que é o estigma, né? O estigma é pesado de dizer, olha, você é uma pessoa deficiente, e isso muitas vezes pode ser extremamente paralisante na cabeça de uma pessoa, né? Principalmente desde criança, a pessoa nascer e dizer, você é uma pessoa deficiente.
Sim, então, mas a gente tem que trabalhar a palavra deficiência também, né? Mas eu entendo, claro, isso. Tem casos em outros países que as pessoas usam
pastilha de bens. Pois é. De desqualificar real a pessoa.
Conseguir carteira de motorista, conseguir certas
coisas básicas. Pois é, vários homens utilizando isso para desqualificar mulheres para não ter direito à guarda da criança.
Exato.
Isso está sendo utilizado real, inclusive no último CONI mesmo, eu chamei até uma advogada e uma neuropsicóloga, porque isso está sendo muito utilizado.
Sim, tanto que tem mulheres que têm medo de irem atrás do diagnóstico.
Não, exato. De dizendo, homens filmando algumas situações, ela está tomando remédio e tal, ela tem TDAH e tal. Mas assim, estou levantando essa bola porque eu já fiz várias enquetes, inclusive os resultados das enquetes que eu faço ficam todas dentro da própria página mesmo. E várias pessoas com TDAH, elas não querem esse diagnóstico. Porque, por exemplo, aí eu tiro. Minha mãe fez uma cirurgia quinta-feira da semana passada. E o cirurgião, amigo meu, e ele tem TDAH também. Eu tava conversando com ele, não sei o quê, aí... E aí eu comentei alguma coisa. E eu sei que ele me segue, né? Mas ele não me segue mesmo. E eu sei que tem várias pessoas que me seguem, mas não me seguem mesmo. E ele disse, não, mas eu não falo isso público, não sei o que e tal. Aí ele. Porque é foda, existe um estigma no meio médico, não sei o quê, eu sou cirurgião. E muitas vezes, por eu ser cirurgião, a pessoa vai fazer a cirurgia de algo que é extremamente refinado, porque ele é um cirurgião plástico, vai confiar. A pessoa que não me conhece, não sabe meu trabalho, vai confiar num cirurgião que tem TDAH? Ou muitas vezes até pegando uma outra função mesmo, sei lá, uma pessoa que seja ali uma babá que está tomando conta de um recém-nascido no dia a dia. E se tiver ali o estigma, as pessoas não conhecem.
Mas a
Ainda
gente
mais
não
quando
é
começa a
menos
dizer que é
capaz pelo
deficiente.
gente ter TDAH.
Eu concordo, Tata. A
Não,
gente
eu
conhece
sei, é
muito, a
que.
gente vive isso. Entendeu? Eu tô levantando assim os estigmas colocados. E os estigmas são limitantes.
É que eu fico pensando, se a gente for pegar todos os casos negativos que podem usar contra a gente, a gente não vai
Não
conseguir
é? Eu não
nada
tô falando
nenhum.
eu não tô falando do que vão usar contra a gente.
É, e por isso que eu acho que é importante a gente furar essas bolhas, assim, porque se a gente tá falando só entre, tipo, a gente pra gente mesmo e tal, acaba que a gente não fura muita bolha, porque é uma coisa que a gente sabe, que a gente tem dados. É extremamente subdiagnosticado.
Não, mas eu entendo tudo que
Extremamente.
o Valéria quer
As
falar,
pessoas
porque
estão por aí sendo TDAH, vivendo a vida e não
uma parte da
sabem.
comunidade realmente é contra.
Eu estou levantando isso como o que é que existem de estudos nos lugares que foram feitos e como é que ficou a cabeça das pessoas. Isso ajudou? Como é que está sendo tratado essas crianças? Porque os lugares que foram aprovados são países de primeiro mundo e que têm uma renda mínima para as pessoas. As pessoas ficaram no momento lá de mais letargia ou não? Várias pessoas chegam e dizem: Eita, que pena que foi diagnosticado tardio. Rapaz, sinceramente, pelo que eu me conheço, eu não sei se foi pena para mim, não. Eu acho que eu poderia ter ficado ali numa posição de: Ah, não, mas eu tenho TDAH. Ah, não, mas eu tenho TDAH. E não, eu passei a vida toda ali me fudendo em várias vezes, mas porra, que porra é essa? Tá faltando alguma coisa? Lendo um livro pra caralho. 80% inútil. 80% inútil. Achando que o que faltava era alimentação de tal tipo, ideal, era o suplemento de não sei o quê. Buscando um monte de coisa de
Mas
recurso.
aí você gastou energia à toa. Você podia
Claro,
ter
claro,
conhecido você
claro.
mesmo. Ó, uma coisa que eu gosto
Poderia.
muito é da declaração
É, eu discordo
de.
nesse sentido, porque eu acho que a informação, ela.
Eu concordo, eu concordo. Mas muita gente que eu vejo também é que às vezes coloca ali no negócio, não, mas eu tenho TDAH
Mas aí a
e é
pessoa
isso
busca mais
mesmo.
informação,
Aí eu
pelo
não
menos
posso
ela
fazer isso porque eu
sabe.
sou. Mas esse é o tipo de pessoa que usa, tipo, ah, o signo, ah, eu sou de signo tal, então eu sou assim. É o tipo de coisa que a gente tem que. Vai da personalidade da
Claro.
pessoa, vai do bom senso, vai de como que a gente trabalha
Mas é porque eu sou de
as nossas
aquário. É porque eu
dificuldades
sou de
e tudo.
aquário e tenho 12 casas em aquário.
Ah, eu sou de peixes, eu sou boadinha mesmo e todo mundo tem que entender. Não é assim, a gente tem que
Mas
trabalhar a
é.
nossa personalidade, a gente tem que trabalhar como a gente trata as pessoas. A gente não pode usar tudo como.
Mas às vezes é o perfil da pessoa. Às vezes a pessoa tem o perfil de topei o dedinho do pé, eu não consigo fazer mais nada hoje.
Sim, é o tipo de coisa que essa pessoa tem que trabalhar na terapia dela.
Eu sei, mas eu estou falando disso porque eu me vejo que em algumas situações eu poderia ter me colocado em local de vítima, entendeu? De ser a pessoa ali, de o filhinho da mamãe e do papai, entendeu?
Eu gosto um
Eu
pouco
vejo que eu
da
poderia.
declaração.
E ao contrário, eu sempre fui um negócio meio de bicho mesmo, de porra nenhuma, não quero ajuda de ninguém, de não quero apoio de pai, não quero apoio de mãe, porque deixa eu me
Mas é porque é
fuder.
o seu perfil. Eu gosto
Então,
um
é.
pouco do que a ONU fala na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que eles explicam que todo mundo, se tiver sorte de viver o suficiente, vai ser uma pessoa com deficiência um dia. Porque o
Exato,
nosso
exatamente.
corpo vai mudar e a gente
Caralho,
vai.
potente, viu?
Por isso que a
A
gente
gente
precisa
vai perder
trabalhar em
mobilidade,
sociedade. É
a
bom para
gente
todo
vai
mundo.
perder funções cognitivas. Se a gente chegar, por exemplo, meus avós viveram até os 90, 90 e poucos anos.
Por isso que você é a rainha do TDAH, tá vendo?
Então,
É,
a
caralho.
questão da deficiência não somos nós que temos a deficiência. A deficiência é a sociedade e a ONU fala isso. A deficiência é a sociedade que não dá igualdade de oportunidades para todo mundo. A sociedade é deficiente e incluir todo mundo da mesma maneira, da mesma forma, com os direitos que a gente deveria ter. E eu uso isso muito para usar o TDAH como deficiência, porque isso, essa declaração virou os decretos 186 de 2008 e decreto 6.949 de 2009. E eles falam isso, que se a gente não tem plenas e oportunidades de participação na sociedade com igualdade de oportunidade, a gente tem uma deficiência. E com nós quatro aqui, a gente tem plenas e oportunidades iguais na sociedade? Não! Desde que a gente até agora, a gente falou, por exemplo, o Heider falou de quanto você estudou para chegar onde você está. E você estudou muito mais que um neurotípico, sabe? Tahar, quanto você já se perdeu nos lugares que você fez e o que você inventou para ser a sua profissão porque você não era aceita em nenhum outro lugar. Clarissa, como que você projetou na sua arte a forma como você vê o mundo, porque falar do mundo de uma outra perspectiva não era você, não, o jeito que você vê o mundo é diferente. Nós quatro temos impactos sociais do TDAH para a gente viver do jeito que a gente vive hoje. Quanta energia a gente gasta tentando fingir no dia a dia que a gente é neurotípico, porque a sociedade não aceita a gente. Porque poderia ser mais fácil, mas não é. Eu quero chegar num nível de um dia viver igual os meus avós até mais de 90 anos e ter, e assim, ser considerado deficiência por uma outra coisa, porque eu perdi mais funções cognitivas, porque eu perdi mais funções de mobilidade, mas por enquanto o impacto que isso já tem na minha vida já é muito grande. Principalmente comparado com as pessoas neurotípicas que eu convivo. O quanto eu... Às vezes eu vejo, por exemplo, meu marido e... Poxa, ele é extremamente competente, ele é extremamente reconhecido no trabalho dele e ele acabou de ter uma promoção. Eu nunca na vida tive uma promoção. Eu sempre estava preocupada em não ser demitida. Eu nunca sonhava com ter uma promoção. E eu tenho duas faculdades, eu fiz pós-graduação, eu fiz um monte de coisa. Eu me esforcei, eu estudei, mas não é o meu esforço, é acima disso. É uma deficiência na sociedade que não entende para me acolher o suficiente para isso.
Eu vi um colega em alguma das comunidades, eu não vou lembrar qual, que comparou assim, a gente, como que a gente conseguiu pegar a pessoa que precisa de óculos? Como que a gente insere a pessoa que precisa de óculos? Porque é uma deficiência visual. A gente tem várias deficiências visuais que a gente consegue resolver com um par de óculos. E hoje você vai em qualquer shopping, em qualquer rua, em qualquer lugar, você acha uma ótica e você consegue o óculos no estilo que você quer e tal, meio que a deficiência visual que 200, 300, 400 anos atrás poderia realmente ter um impacto muito grande na vida da pessoa. Eu penso em mim, eu tenho 7 graus de miopia em cada olho. Se não fosse lente de contato, se não fosse o óculos, com a tecnologia que eu consigo realmente enxergar. E a gente conseguiu inserir isso na sociedade de uma forma que virou até um objeto assim, estiloso de comunicar a sua personalidade. Então, como que a gente consegue inserir como que a gente muda os paradigmas sociais para a gente realmente conseguir entender exatamente essa frase da onda de que a qualquer momento a gente pode mudar qualquer coisa nas nossas vidas e as nossas acomodações serão extremamente necessárias para a gente ter, para a gente viver em sociedade, as pessoas aceitarem e não só aceitarem como entender esse aspecto do cuidado mútuo com o outro ser humano. É muito disso, assim.
A gente tá falando muito a mesma coisa, porque todo mundo tá revoltado.
É muito. E eu sou da revolução, então eu acho que a gente precisa revolucionar várias coisas, ensino e esses aspectos da sociedade, porque como que a gente vai conseguir realmente mudar? A gente precisa, né, a gente precisa lutar para ter esses direitos e a partir disso... com os direitos, com o conhecimento, porque com o conhecimento a gente consegue muita coisa, a gente consegue conscientizar as outras
pedagogia
pessoas,
a gente do oprimido,
furar as bolhas que são extremamente voltadas só para esse trabalho da saúde mental, tanto que o meu trabalho, por exemplo, está sendo muito bem acolhido por psicólogas, porque quantos psicólogos não sabem tratar adultos com TDAH, porque até hoje ensinam na faculdade de psicologia, por exemplo, que autismo é mais comum em meninos. E a gente sabe que isso não é mais. Essa pesquisa já foi. É uma pesquisa que já está datada. Mas até hoje estamos ensinando dessa forma, porque a pesquisa que sai no ano X demora alguns anos para fazer parte do ensino daquela faculdade. Então, são muitas questões. O tempo inteiro, e a gente mesmo tem que realmente falar por nós mesmos, que nem você.
Eu acho que um dos dias que eu fiquei mais orgulhosa foi quando a minha mãe chegou pra mim e falou: você sabe mais de TDAH do que eu. E a minha mãe é neurologista. E ela fala, porque ela não teve isso na faculdade, ela não fez especialização nisso, e é a questão de, como você falou, muitos psicólogos, muitos psiquiatras, muitos neurologistas, eles quase não têm o que é o TDAH na faculdade, eles acabam crescendo, às vezes, com preconceitos. Na residência, eles também não veem muito isso. E a menos que eles vão se informar e fazer milhões de cursos sobre o que é o TDAH, eles não entendem exatamente o que isso impacta na nossa vida, e acaba sendo aquele negócio de: você reprovou de ano? Se você não reprovou, você não tem TDAH. E não é isso, é muito além disso. Não é só a gente, é só um pouquinho desatento.
Falando aí um pouco dessa questão de neurologistas e psiquiatras e tal, eu acho que tem toda também uma questão, né, da sociedade querer enquadrar todo mundo, né, dentro de um modelo. Eu gosto muito de Russell Barkley, né, gosto muito dele como uma referência, e das pessoas que citam também as funções executivas. Mas gosto muito também de analisar ali as funções executivas como um modelo padrão ideal das pessoas, né? Como se todo mundo tivesse que estar dentro de uma determinada caixinha, como Clarissa falou ali, dentro do colégio, da caixinha, do mundo perfeito, né? Porque se você analisa, né? Todo mundo tem que saber planejar, todo mundo tem que saber priorizar, todo mundo tem que ter regulação emocional, todo mundo tem que saber...
Nossa, é muito difícil.
Enfim, controle inibitório, todo mundo tem que saber regular a impulsividade, todo mundo tem que saber...
É uma lista muito grande.
Além disso, sem graça, todo mundo igual.
Porra, não, velho. E como é isso, entendeu? Como é isso? Não existe isso. Isso não é só uma dificuldade das pessoas com TDAH, entendeu?
Sim, não existe.
Então, não existe isso, entendeu? Desse
a escola
mundo
é difícil
perfeito.
Pra crianças neurotípicas.
Exato. Não existe essa formatação das funções executivas, tem que estar todo mundo perfeito, encaixotado, lindo, maravilhoso, nota 10, entendeu? Não é. Então, a gente também tem que ter um pouco aí dessa autocompaixão de dizer: não, tá tudo certo, não tá perfeito em tudo, né? Quais são as nossas potências? Quais são as nossas áreas ali mais positivas em nós, e que outras a gente sabe que vão ser mais fracas mesmo, e tá tudo bem, entendeu? Em vez da gente tá querendo abraçar tudo como se a gente tivesse que ser ali o ser humano perfeito, senão a gente é uma fraude. Não é desse jeito, né? Acho que a gente também... tem que lutar aí por todos os nossos direitos, concordo plenamente, mas abraçar também o movimento da neurodiversidade.
Sim, exato.
A gente é neurodiverso, uhum. Né? A partir do momento que a gente compreende isso, né? Vamos lá. É uma vida possível, né? É uma vida bonita de viver, né? A pessoa tá ali viajando num mundo maravilhoso, sem ter que tomar nada, sem o uso de nenhum psicotrópico. É lindo, maravilhoso. Então, já é um universo de possibilidades sem nada. Um mundo colorido, enquanto a galera tem que estar ali batendo papo, tudo bêbado, você consegue acompanhar ali sem estar usando nada. É maravilhoso, né? Então...
Eu, antes da gente encerrar, queria deixar dicas, porque eu gosto sempre de encerrar os episódios com dicas. E eu queria saber, assim, o que que vocês... É, que dicas que vocês dariam? O que que vocês recomendariam? Sei lá, alguém que acabou de descobrir o TDAH ou que, de repente, já teve o diagnóstico há 10 anos e resolveu que agora ela vai pesquisar sobre isso, porque acontece muito. E, tipo, assim... O que que você, sobre buscar conteúdo confiável ou buscar um conteúdo que encaixa para a pessoa, o que que vocês recomendariam? Ou, de repente, uma, sei lá, uma dica de que vocês fazem para tornar o dia de vocês mais fácil quando você está naquele dia, particularmente, você acha que você não vai ser produtivo. Tahar, quer começar você? Dicas. Momento tá. Dicas.
Bom, eu acho que o primeiro... de tudo, assim, é autoconhecimento, né? Como cada um é cada um, ninguém é igual. Então, é tudo, o autoconhecimento. Depois, né, vem o resto, eu acho.
Quando você tá num dia menos produtivo? Tipo, aquele dia que você acorda, você tá com zero colheres pra nada. E aí você fala, putz, eu preciso ser produtivo, eu tô procrastinando. O que que você... De repente tem alguma coisa que funciona pra você? Que você faz, que te ajuda, sei lá, tipo, a pegar o TDAH e falar, ai, ok, hoje eu acho que eu consigo fazer isso, pelo menos.
Bom, depende muito, assim, eu coloco o que posso fazer, né, nesse momento, ou não, porque vai depender de como eu estou, assim, por conta da frustração, por conta da procrastinação, então eu vejo, senão eu simplesmente deixo o dia passar, sabe? Porque às vezes a gente precisa saber como é o nosso corpo, né? Como que apresenta também, porque senão... Não sei, eu acho que deu uma viajada aí.
Não, eu faço isso também. Oi? Eu faço isso também. Tem dias que eu só não funciono. Aí eu deixo só pro dia seguinte, eu tento fazer pequenas coisinhas que eu consigo no meu limite daquele dia.
É. Exatamente, é isso mesmo. Você conseguiu expressar o que eu não consegui.
Clarice, e você? Dica sobre como achar conteúdos para quem tá começando a pesquisa sobre TDAH ou de coisas que você faz para te ajudar? Que ajudam o seu TDAH?
Olha, eu acho que eu concordo aí com o autoconhecimento, assim, de confiar na sua intuição, buscar profissionais que tenham a capacidade de validar a sua experiência, de realmente entender. Você chega com uma preocupação de, minha preocupação é que, eu posso ser TDAH e a pessoa te valida, e isso é algo que eu acho muito importante, principalmente para quem ainda está nessa busca, assim, do diagnóstico e busca de informação. E eu acho interessante encontrar pessoas que... conteúdos que consigam suprir a sua dificuldade. Então, por exemplo, você tem a dificuldade a partir, né, do seu autoconhecimento, de você entender o que está te cansando no dia, qual é a sua dificuldade, porque muitas vezes a gente busca muito a terapia para ajudar a gente a processar nossas emoções, capacidades, mas muitas vezes a sua dificuldade é você não conseguir lavar a louça que tá na pia. Às vezes a sua dificuldade é essa.
Tomar banho.
É você tomar um banho. É, exatamente. Será? Então tem coisas que, assim, como que eu poderia montar, estruturar o meu dia, estruturar a minha casa para melhorar? De repente eu invisto numa máquina de lavar louça? Será que isso vai me ajudar? Eu posso estar com toda a sinceridade do mundo. A máquina de lavar louça é um dos objetos que eu mais amo na minha casa. Amo, recomendo. Olha, você tem qualquer dificuldade, assim, com... Tem gente que não, a gente gosta, né? Aquele momento, assim, de lavar. Não, tô aqui no meu momento de meditativo e tal, tô lavando a louça. Legal, beleza. Parabéns pra você, admiro. Não sou assim. Então, eu invisto aqui no que eu preciso investir, né? Então, acho que é muito, muito disso. Encontrar mecanismos, pessoas que... uma produtora de
conteúdo... A sua própria estratégia, né?
Exato. Uma produtora de conteúdo que eu amo de paixão é a Casey Davis, porque ela fala muito disso, como que você mantém a casa enquanto você tá afogando. Você tá afogando em roupas sujas, você tá afogando em... lixo e cozinha cheia de coisa, e você tem que alimentar seus filhos, você tem que alimentar sua família, então como é que você faz? Porque é uma dificuldade minha que eu identifiquei, não é necessariamente o meu trabalho, a minha dificuldade com a vida são as coisas em volta, é a parte administrativa de viver e de me alimentar e de cuidar de mim mesma e de cuidar da minha casa e estar presente assim, para as pessoas, na minha comunidade, na minha família, como que eu posso ser presente, como que eu posso ser uma pessoa melhor em relação a isso. Então, eu identifiquei que a minha dificuldade é essa, então eu tenho que trabalhar essas coisas. E claro que isso afeta assim, a nossa capacidade de trabalho. Então, se você passou o dia inteiro fazendo coisas que são extremamente difíceis para você, como é que você vai render no seu trabalho se você chegou 10 horas da noite e está exausto? Então, a gente realmente tem que buscar esses mecanismos de compensação, como uma máquina de lavar louça. Porque a terapia é legal, só que a sua terapeuta não vai entrar na sua casa e passar um pano ou lavar uma louça, ou ir junto com você para levar um ente querido na consulta junto com você, ou qualquer outra coisa que você possa estar precisando no momento. Então, acho que é muito isso, assim, você conhecer, identificar nesse lugar aqui, por exemplo, a fila do banco. A fila do banco aqui eu não tô conseguindo lidar com a fila do banco. O meu é o correio, porque eu trabalho, eu tenho a minha própria marca, com meus produtos atuais, então eu tenho que pacotar as coisas lá pro correio. O dia que eu tenho que usar pro correio, pra mim também, aí a gente já vai criando os projetos, assim, não, vou tentar suprir isso aqui, colocar uma pessoa que consiga fazer algo que eu não tô conseguindo, que tá empacando outros aspectos da minha vida em que eu posso ser melhor. É a gente estruturar a nossa casinha para a gente conseguir colocar as coisas dentro do jeito que a gente gosta e não tá sempre inundada de dificuldades, porque realmente aí você acha que você não consegue fazer nada. Tipo, eu não tô conseguindo lavar um prato, não consigo realmente, não consigo nem trabalhar, não consigo fazer mais nada, que vira um efeito cascata.
Sim, sim, muito. Porque aí você não consegue fazer uma coisa, depois você não consegue fazer outra, depois outra.
Exato. E aí, depois outra.
Se afogando.
Aí eu tenho que estar presente pro meu gato. Eu tenho que limpar a caixinha a caixinha de areia do meu gato. Eu tenho que limpar a caixinha de areia do meu gato.
Porque aí senão ele vai reclamar.
Ai, gente, é uma frustração tão grande.
No meu caso, eu já sou mãe só de plantas, então eu dou água para as minhas plantas, e eu adaptei, ó, vou colocar plantas que eu não preciso estar muito em cima. Eu coloco plantas que se eu pular aqui um dia ou outro, ela ainda tá legal, assim.
Então, são plantas coisas desérticas.
E eu moro em Brasília, na seca, então, assim, tem plantas aqui, já 4, 5 jiboias espalhadas pela minha casa e tá tudo ótimo.
Inclusive, o Heather fez um vídeo recentemente sobre isso, sobre tomar banho, né? Que às vezes a gente tem dificuldade até disso. E você, sim, deixa dicas. O que que você...
Sim, e eu acho que porque... Oh, desculpa, eu só...
Não, imagina, fala.
Porque eu acho que é muito isso, assim, de a gente achar... A própria Casey Davis estava falando disso uma coisa um dia desses, assim. A gente foi criado entendendo que essas coisas são hábitos, sabe? Você cria o hábito de escovar dente, você cria o hábito de se tomar banho, você cria o hábito de arrumar sua cama. Mas a gente que é neurotipo tem que tomar essa decisão de escovar os dentes e de tomar o banho e de arrumar a cama, fazer... Não é por hábito, a gente toma essa decisão.
Exatamente. Não é simples, não.
Por isso que a galera que é neurotípica fica, gente, que... É só escovar seu dente.
Eu já tô. É verdade, eu mesmo já tô super cansado de morar sozinho, gente. Fazer tudo isso.
Pois é.
Cansa também.
E o seu sistema de apoio é você mesmo.
É.
É verdade.
A gente tem que ser nossos próprios pais.
E o nosso
vida de adulto.
Mas
a vida
emocional
de adulto é exaustivo pra pessoa que é neurotípico. É exaustivo pra gente. O meu burnout é sempre... É vida adulta, burnout. Tipo, de x a x mesmo, burnout.
Adorei você.
Rapaz, foi tão bonito o que vocês falaram aí. E é isso, né? É essa mistura de tanta coisa, né? E aí entra o que Tahá falou e depois Clarissa completou, né? Que autoconhecimento, né? E o autoconhecimento é... Aí eu vou um pouco mais profundo aí na parte do autoconhecimento, principalmente... Pra gente que tem TDAH, é um autoconhecimento que a gente tem que ter super importante, o que é que sobrecarrega a gente no dia a dia. Porque a gente, com TDAH, a gente sobrecarrega de tanta coisa, né? A gente sobrecarrega com cheiro mais forte, a gente sobrecarrega com ruído mais forte, com iluminação mais forte, com algum tipo de conteúdo, algum papo de alguém, o que seja. Qual é o gatilho que faz você sobrecarregar e isso te desregula? Então, a gente compreender isso com mais clareza, para que a gente evitar que isso aconteça com mais frequência, enfim, e que a gente consiga dar mais pausas logo num dia que vai ter essa enxurrada de coisas acontecendo, porque algumas coisas a gente vai ter como evitar, viva, mas outras coisas faz parte da vida mesmo, da vida de adulto, como a gente tá conversando aqui, e nem sempre tem como evitar, né? Então, a gente está com isso sempre dentro da cabeça, que nem sempre a gente tem como evitar. Mas nos dias que a gente tiver nos dias que a gente tiver muito frequente, né, essas sobrecargas, a gente tem que pausar muito mais e ir lá, como Clarissa falou, tá com a plantinha, ir brincar com o pet. Uma prática que eu tenho feito há bastante tempo, mas agora eu tô conseguindo quebrar ela várias vezes durante o dia, é simplesmente parar durante 2 ou 3 minutos e 3 ou 4 respirações bem profundas. Isso me acalma, assim, profundamente, profundamente mesmo, me regula demais, só a respiração mesmo.
Às vezes eu tento isso pra dormir, quando tá difícil, particularmente difícil.
Aí pegando aí, você falou, pra mim sono, falta de sono me desregula demais. Então, quando eu durmo mal, eu já sei que aquele dia eu tenho que evitar todos os tipos de gatilhos que eu sei que me desregulam.
Comigo é assim, então, também, verdade.
Bem, aí outra dica, assim, que eu vejo como fundamental é: mesmo quando a gente veja que tem ali várias coisas para serem feitas e tal, foca em uma coisa e vai só naquela coisa, não tenta fazer muita coisa, né? E a gente tá sempre com algum guia na nossa frente, né? Não fica tentando deixar tudo dentro da cabeça, né? É porque agora não dá para vocês verem, né? Eu trabalho, na minha sala, ela é um QG. Eu tenho 2 quadros em branco, 2 quadros brancos que são quadros de piloto, porque tá tudo escrito. Tem uma máxima pra gente que tem TDAH, que é: tente deixar o ambiente como se fosse um ambiente de jardim da infância. Tudo riscado na parede, da forma mais clara e possível.
Conseguir ver, né?
Conseguir ver, né? Porque out of mind, out of sight, né? Então, assim, o que vai ficar fora da nossa mente é o que está fora da nossa vista, né? Então, deixe da nossa vista. Ainda mais Clarissa, que é artista, para ela vai ficar melhor ainda, né? Então, pessoal, sim, deixem da sua visão.
Eu comprei
da sua visão,
a dica para a pessoa que tem vários fácil hobbies e tal. Sabe aquelas sapateiras de pintar na porta? Eu comprei aquela, só que aquela que é de plástico transparente. Ah. Aí, miudeza, tipo, material, assim, pequeno, que se perde aí. Se quem gosta de colocar em caixinha, não coloca em caixa. Aí eu penduro tudo na porta do ateliê, isso, coloco lá, vejo. Ferramenta, perfeito. Quem tem muitas ferramentas, meu marido também tem 500 milhões de ferramentas, fio pequeno, tá? Coloquei outra sapateira lá transparente. Ferramentas, miudezas, parafusos, coisas que você bate o olho e vê, porque senão, realmente, as... Qualquer perde. Caixa, coisinha que você guarda, sim, lá dentro, acabou. Eu não tenho mais aquele objeto na minha vida.
Rastreador de hábitos está aqui. Ó. Usem na vida. Usem na vida, rastreador de hábitos. Estou mostrando aqui. Na minha página tem o link, só para achar. É só baixar, pessoal. Isso aqui é uma ferramenta extremamente funcional. Extremamente funcional mesmo. E muda a vida.
De verdade, foi uma honra ter vocês três aqui. Eu tava querendo arrumar desculpas pra convidar vocês. Aí eu tive a ideia desse episódio, aí eu votei com os TDH Hypers, aí eles aceitaram a ideia. E eu fiquei muito feliz, eu consegui a desculpa que eu queria pra convidar eles aqui! E, tipo, sério, eu tava muito tempo querendo fazer um episódio com vocês, eu só não sabia o que fazer. Aí eu tive essa ideia e eu fiquei mó feliz que vocês aceitaram. E obrigada de verdade por vocês estarem aqui. Eu queria que vocês deixassem os links de vocês para as pessoas acompanharem os trabalhos, às vezes quem não conhece ou quem já conhece, mas vai lá de novo ver e recomenda, enfim. Deixa eu começar. Vamos começar por ordem alfabética. Clarissa, deixe seus links de como as pessoas fazem para te encontrar nas redes.
Meu link é meu nome mesmo, Clarissa Paiva. É Clarissa mesmo, S-S-A, Paiva, P-A-I-V-A, meu nome normal. Aí quem quiser adquirir o livro, tá na minha loja online, é clarissapaiva.com.br. Ele é um livro ilustrado, ele é um misto, assim, de livro ilustrado com quadrinho, assim, meio estilo Diário de Banana. Mas conta a história, eu conto como que eu faço essas compensações e é isso, tem a versão em PDF também, caso alguém queira a versão digital.
Heather, e você? Como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Obrigada por estar aqui também.
Eu tô no Instagram, né, como TDA Hábitos, e é onde eu tô melhor posicionado, né, então me sigam por lá. E o resto, de lá vocês seguem para outro canto. Tô no YouTube também, tô no TikTok, enfim, mas...
Você tem aquelas árvores de link?
Tem sim.
Bom. Tahari, você, obrigada por estar aqui também.
Muito obrigado pelo convite, eu amei. O meu link é só procurar lá, T-A-H-A-R, que vai aparecer logo o meu, um dos primeiros, porque... Meu nome é um pouco mais diferente, assim, né? Não é muito comum no Brasil, aí aparece logo. E é isso.
Foi um prazer.
Foi um prazer muito grande, gente, de verdade. E vocês sabem, ouvintes, se vocês... Comentem os episódios, falem comigo lá nas redes sociais, @tributadh. Eu tô em todas as redes, literalmente todas as redes agora. Se tiver uma rede nova, eu entrei nela. E... é só me procurar por lá. Eu tô desde o Blue Sky até o Threads, enfim. E não esqueça que todo o trabalho da TributadH literalmente depende de você. Então vai lá em apoia.se/TributadH. Porque assim você ajuda a TributadH a não acabar. Vão continuar os podcasts, aí continuam os conteúdos e as redes sociais, enfim. E você ainda tem direito a um grupo secreto exclusivo com mais de 200 pessoas TDAHs falando sobre absolutamente todos os assuntos. É isso por hoje. E obrigada, gente. Vamos dar um tchau coletivo, pessoal. Tchau!
Tchau, obrigada.
Dentes da Tata. E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers da tribo TDAH. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Sky Atura, Rafa, Rafael Nascimento, Juliana Velma, Mari Mendes, Andrea Martins, Marina Pullen, Leonardo Loz, Aline Mie, Alex MF, Ricardo Bruno Machado, Lúcia Brunner Titonelli, Alexandre Maia, Telo Caetano, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Val Armanelli, João Furtado, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Edson de Carvalho, Tabita Moreira, Diego Quintos, Roger Lima, Gabriele Varão, Márcio Bueno, Narcisa, Gustavo Pedralino, Mozart Sodré, Tali, Michele, Roberta Graziella Godoy, Kael Bonassoli, Raquel Romani, Lídia Mariani, Fábio Brunetti, Zaya Carolina Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Maria Guizo, Matheus Rocha, Bruno Rezende, André Barcelos, Amauri, Lucas Alves, Eliane Padilha, Jackson Luiz, Adalton Silva, Biscoito Bolacha, Jean Luca, Ana Tereza, Caio Geraldini, Clarissa Arteiro, Marcele, Fernanda Lopes, Roger Delboni, Zé, Fábio Coutinho, Mariana Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Alexio, Gabriel Alberto, Sandro Tomichi, Giovanna Eloise, Caroline Condé, Jô, Eric Alves, Késia, Luísa Carvalho, Helenilson, Isabela Lima, Biel, Aloísa Pássaro, José Martins, Yuri Moraes, Poliana, Ravena Bazana, Kiara Campos, Franklin Mello, David Correia, Vitor Hugo, Esteban, Vinícius Paes, Maeli, Juliana Vielo, Estefânia Fernandes, Antônio Machado, Ana Luísa, Cor, Rodrigo Rabelo, Amanda Dias, Guilherme Deboni, Bianca Schiller, Vanderlan Costa, Bel Castro, Poliana Oliveira, Clares e Ana Luísa, Vinícius Rolim, Shinodex, Miriam, Virgílio Beppi Mitsu, Patrícia Menezes, Tamires da Silva, Michel Barros, João Paulo, Fabrício Maciel, Vitor Troc, André, Gustavo Viela, Nayara Tamires, Kevin Ubiratan Júnior, Laís Calazans, Santiago Luz, Marcelo Fragoso, Rodrigo Flores, Gabriela Fernandes, Tamires Ferreira, Lucas Cardoso, Nath, Alessandra Espiandorello, Tainá Moreira, Bianca Eunice, Alan Ludovici, Jadson Marco, Ana Rodrigues, Vitor, Marina, Adélio Júnior, Renata Monteiro, Raquel Lousada, Caio Guilherme, Letícia Lisleia, Rodrigo Gansviotti, Felipe Viveiros, Renan Iago Scala, Renato Ribeiro, Tibério Dantas, Rafael Ribeiro, Gabriel Melos, Andréa Ferraz, Malu, Wesley Rueda, Jader, Diego Correia, Carol Garcia, Ana Gabriela, Vinícius Lauri, Adriana Leopold, César Lemos, Raul Aracaki, Diego Matheus, Diego Pessoa, Rafa Rodrigues, Jorge Rodrigues, Kaká, Isa Dourado, Luiz Gustavo, Kathleen, Maria Clara, Danilo Matheus, Desirê Santos, GL, Kelly Bortoli, Alan Alcântara, Cabo Areto, Gustavo Arruda, Vinícius Silva, Michel, Marjorie Amanda, Gabriela Bueno, Felipe, Ricardo Bregalda, Fabrício, Lincoln, Vicky, Thay, Tatiane, Esdras Mendes, Andrei, Rodrigo Rocha, Sani Marini, Thaisa Rodrigues, Fábio D'Ameto, Fernanda Biscalquim, Flávia Mitaki, Kelly Carmo, Kelly Cristine, Alice Portugal, Carla Fábio Gesteira, Tatiana Diniz, Isaac Newton.